A União Europeia estuda a sua opção nuclear. Não contra a Coreia do Norte, mas contra um dos seus próprios países membros, a Polônia. Isto é o que escreve Diogo Bército, em artigo publicado na Folha de São Paulo de domingo último. Ele diz que opção nuclear é o apelido do artigo 7 do Tratado da União Europeia. Chama-se assim porque, além de nunca ter sido ativado, seu efeito é devastador. Impõe sanções e retira os poderes de voto de um Estado que for punido. É algo que a Comissão Europeia, executivo do bloco, ameaça fazer para conter o crescente autoritarismo da Polônia. Um país que foi o garoto propaganda da integração regional depois de deixar o comunismo da União Soviética. E agora serve como um exemplo ruim. Esta possibilidade ganhou força nas últimas semanas com os duros discursos do presidente francês Emmanuel Macron e da chanceler alemã Angela Merkel. A Europa foi construída em cima de liberdades públicas que a Polônia está violando, disse Macron. Eles estão se colocando nas margens da história europeia. A situação, continua Bército, surpreende cientistas sociais que vinham insistindo na relação entre crise econômica e populismo. Na França, por exemplo, o desemprego teria fomentado o nacionalismo radical de Marine Le Pen. Mas a Polônia tem 5,5% de desemprego, metade da taxa da França, e cresce como quem dança o Cracoviak, estilo tradicional da região da Cracóvia, marcado pelos passos velozes. O PIB deve subir 3,5% este ano. A disputa atual, descreve o jornalista, começou com a vitória do PiS, o Partido Lei e Justiça, nas legislativas de 2015, com 235 dos 460 assentos da Câmara Baixa. A sigla conservadora de direita, com raízes católicas, baseou sua plataforma em um discurso nacionalista contra a União Europeia. O governo anterior era bastante elogiado na Europa, mas não necessariamente ajudou as pessoas na Polônia, diz o cientista político Alex Sherbiak, da Britânica Universidade de Sussex. Há um grupo de poloneses que sente que, apesar do crescimento, os benefícios foram divididos de maneira bastante desigual. Reconhecem que o país melhorou, mas não sentem, afirma o cientista. O PiS adotou programas sociais, por exemplo, entregando 500 zelotes, cerca de R$ 440, a cada filho após o primeiro. Com a popularidade garantida, o governo propôs uma série de legislações controversas. O controle da mídia, por exemplo, se apertou. A Polônia se recusou também a receber sua cota de migrantes no plano de redistribuição de refugiados aprovado pelo governo anterior. A Comissão Europeia estuda aplicar uma multa por isto.
A Comissão Europeia deu um mês aos Estados-membros para receberem os refugiados previstos nas quotas estabelecidas pelo sistema de recolocação, ou serão sancionados. Dos 160 mil refugiados que entraram na Europa via Itália ou Grécia, nem 20 mil foram acolhidos por outros Estados-membros. A ameaça das sanções pesa mais sobre a Polónia e a Hungria, onde nenhum só refugiado foi acolhido ao abrigo do plano em vigor desde setembro de 2015. Um eurodeputado socialista espanhol diz ser preciso haver uma resposta legal da Comissão Europeia, a guardiã dos tratados. Devem ser impostas sanções aos Estados-membros que não têm a vontade política de respeitar a lei, acrescenta Juan Fernando López.
Os alarmes soaram de vez com as propostas recentes de reformar o judiciário, incluindo exonerar juízes, nomear substitutos e estabelecer limites à sua atuação. Parte delas foram vetadas pelo presidente, ligado ao PiS, após protestos em mais de 280 cidades.
O presidente polaco cede aos protestos da rua e às ameaças da União Europeia ao anunciar que vai vetar as polémicas reformas do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Magistratura. O chefe do Estado pronunciou-se pela primeira vez desde que o Parlamento e o Senado adotaram a nova lei na semana passada. Andrzej Duda anunciou que vai reexaminar as propostas que deverão regressar ao Parlamento nos próximos dois meses. A Polónia necessita urgentemente desta reforma judicial, mas eu vou apoiar uma pequena reforma que vai garantir o bom funcionamento do sistema judicial. O presidente rejeitou, no entanto, vetar uma terceira medida que atribui ao ministro da Justiça o poder de nomear e exonerar juízes de tribunais locais. No domingo, milhares de pessoas tinham voltado a manifestar-se em Varsóvia para denunciar o que consideram ser uma violação do princípio de separação de poderes. A Comissão Europeia deverá examinar a situação durante uma reunião esta quarta-feira, depois de ter ameaçado impor sanções à Polónia por violação da normativa europeia sobre o respeito do Estado de Direito.
Como a Hungria, outro rebelde europeu, a Polónia diz que o bloco não pode interferir nas questões domésticas. O governo aproveita para reforçar o seu discurso de que combate uma burocracia europeia demasiado intervencionista. Apesar dos protestos, sondagens mostram que o PiS venceria as próximas eleições legislativas, marcadas para 2019. O artigo de Berchtold continua dizendo que o atrito entre o governo polonês e a União Europeia está relacionado a como o bloco econômico foi apresentado pelo partido governista PiS, segundo Adam Bodnar, como uma força externa se impondo. Em suma, o que está havendo na Polônia é uma reação muito mais forte do que em outros países a chegada de migrantes vindos do Oriente Médio, com a sua cultura e a sua religião completamente diferentes das predominantes no país.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jefferson Gomes e apoio na produção de Otto Bed, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
De Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Direto de Londres, Ilana Reávia com as últimas notícias da BBC Brasil.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Um boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Algaier Engenharia, que está lançando o Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. Bom dia!